você está ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Abra sua Bíblia aí. Acho que a gente tem luz suficiente para acompanharmos a Bíblia. Em Lamentações, capítulo 3, o verso 19. Lamentações 3, 19. E eu vou pedir para você ficar comigo aqui. Lamentações 3, do 19, eu vou ler na versão NVI. E você vai acompanhando aí junto, tá bom? Lamentações 3, a partir do 19, diz o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também de que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que buscam, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão tão grande ao seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vêm todas as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. E depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos e tu não nos perdoastes. O texto que a gente leu em Lamentações é um texto que está dentro de um livro que a gente tem o costume de chamar de Lamentações, mas na verdade, se nós formos ver nos manuscritos que a gente encontra qual é o título desse livro, na verdade, ele não é de fato uma palavra e o livro de Lamentações como uma palavra traduzida do hebraico para Lamentações. O livro de Lamentações, o título que ele vem e que nós encontramos em alguns manuscritos, é um título de uma expressão que na verdade a gente nem consegue traduzir. Era uma palavrinha na língua hebraica que dava a ideia mais ou menos de: oh, quão, caramba. Era mais ou menos isso que aparece no manuscrito como o título do livro que nós damos o nome de Lamentações. E você já vai entender o porquê dessa expressãozinha, porque essa expressãozinha, ela trazia um pouquinho de dor, de sofrimento, de tristeza junto com ela. Trazia uma realidade do tipo: tá difícil. Por isso que a gente chama esse livro de Lamentações. E embora esse livro não tenha de fato um título e também não tenha um autor assinando esse livro, dizendo que é o próprio Jeremias, a gente tem o costume de dizer que é Lamentações de Jeremias, porque ao compararmos o vocabulário, ao compararmos a maneira de escrita, a gente consegue perceber a semelhança muito grande e é praticamente indiscutível que foi Jeremias que escreveu esse livro. Interessante a gente entender, Jeremias estava lamentando pelo quê? Jeremias estava triste por quê? Por que ele escreveu um livro que ele deu o nome como um título de uma expressão de tristeza, um grito de angústia? Aonde ele estava vivendo? O que estava acontecendo com Jeremias para ele passar essa ideia e querer transmitir isso? E o mais interessante é que o livro de Lamentações, Jeremias, ele escreve em forma de acróstico, um acróstico com a primeira letrinha igual e dando a ideia, conduzindo depois o restante do texto a partir da primeira letrinha. E ele faz isso com um acróstico usando todo o alfabeto de A até Z. E cada versículo ele vai começando com uma letra do alfabeto hebraico. E, Tiago, o que isso tem a ver com a gente? Olha que interessante. Você já viu alguma propaganda de alguma vitamina? E essa vitamina aparecer assim, olha, é a vitamina tal de A a Z. O que a propaganda normalmente está querendo dizer com essa vitamina de A a Z? Ela está querendo dizer que tudo aquilo que você precisa como vitamina tem naquele comprimidinho. E ele vai, se você pegar a parte de trás da caixinha, vai aparecer um monte de vitamina que você nem sabia que tinha o nome de A a Z. O que Jeremias está querendo mostrar para a gente em Lamentações é o seguinte: eu estou mostrando para vocês a total realidade do sofrimento que eu estou passando. Eu estou mostrando para você tudo aquilo de dor que eu estou vivendo. Onde Jeremias estava? Um teólogo, Lazor, ele, comparando com alguns outros escritos bíblicos mesmo, ele traz a ideia que provavelmente Jeremias, ele escreveu o livro de Lamentações, e o capítulo 5 de Jeremias, ele acontece mais ou menos ali na metade do exílio do povo. Na metade do exílio. Que exílio é esse? O que você está falando, Tiago? Está bagunçado para mim. Me ajuda a entender onde é que eu estou. Onde é que Jeremias estava. Vou te ajudar um pouquinho. Deus criou os céus e a terra. Adão e Eva. Beleza? Noé. Tranquilo? Até aí? Está decoradinho? Então tá bom. Noé veio os pais da nossa fé. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, capítulo 37 de Gênesis, tem José. José vive tudo aquele negócio lá, mas ele vai para o Egito e tal, tal, tal. E logo depois de José, a gente começa a perceber a história do povo lá no Egito. Porque onde é que o povo de Deus foi buscar comida? Foi lá no Egito, porque estava todo mundo com fome. Egito. O que que o povo de Deus virou lá no Egito? O que que ele virou? Escravo. O povo de Deus era escravo lá no Egito. Mas lá no Egito, Deus levantou um líder, e o nome desse líder era Moisés. E Moisés faz o que com o povo de Deus? O que que Moisés faz com o povo de Deus? Liberta. Quando Moisés liberta o povo de Deus da escravidão do Egito, nasce um líder que vem depois de Moisés. Qual é o nome desse líder? Hã? Josué. Aonde que Josué ele entra? Para onde que Josué estava indo? Para a terra prometida. Olha que legal. Deus tirou o povo escravo no Egito para levar eles para a terra prometida. Lá na terra prometida a gente vai ouvir um monte de histórias, juízes e tudo mais. O povo desobediente só se dava mal. Mas um pouquinho antes disso, Deus faz algo muito importante. Deus faz uma aliança com o seu povo. E essa aliança está lá no capítulo 28 de Deuteronômio. E essa aliança era uma aliança que se resume basicamente no seguinte. Presta atenção. Povo de Deus, se você me obedecer, você vai se dar bem. Se você me desobedecer, você vai se dá mal. Se você me obedecer, eu te abençoo. Se você me desobedecer, eu te amaldiçoo. Mas Deus, ele amava tanto o seu povo, depois de ter tirado o povo da escravidão do Egito, levado lá para a terra de Canaã, para a terra prometida para o povo dele. Mesmo o povo desobedecendo, Deus foi ensinando, Vieram os juízes, vieram os reis, Davi, Saul, Salomão. Só que o negócio ficou tão feio que o reino de Deus lá, Israel, se dividiu no meio, norte e sul. E o povo era tão desobediente. Lembra o que que acontece se o povo fosse desobediente? Deus investiu na vida do povo, cuidou do povo, disse, olha, voltem para mim. Mas o povo, nada. Então, Deus levanta uma nação inimiga para dominar novamente Israel. E Israel é levado como cativeiro lá na Babilônia. Tem várias histórias legais aí, é uma das partes da Bíblia que eu mais gosto. Os profetas contando quando os povos vizinhos estavam invadindo e tudo mais. Quando o povo é levado lá para o cativeiro na Babilônia. Uma história, vai gente, o que acontece lá no cativeiro? Me conta uma história. Daniel, lá na Babilônia, cativos, Nabucodonosor. No meio desse período de 70 anos, Jeremias, ele escreve as suas lamentações. Sabe por quê? Porque Jeremias, ele chora com o estado que Israel ficou quando foi dominado. Israel foi devastado. Israel foi levado como escravo. Muito provavelmente, os homens foram todos mortos. O que tinha sobrado de Israel era criança, velho e mulher. O que naquela época, economicamente, não tinha mais como se reerguer uma nação sem homens para defender no exército, sem homens que naquela cultura eram quem traziam a renda para dentro da família. O templo glorioso de Salomão tinha sido destruído. Qual era a aliança que Deus tinha feito com o seu povo? Me obedece e eu? E eu? Me desobedece e eu? Jeremias, ele estava lamentando, porque ele sabia que o pecado do povo de Deus tinha levado o povo para o cativeiro. Se você for ler um pouquinho o capítulo 1, 2 de Jeremias, ele mostra que Israel estava completamente desolada. Israel estava destruída, não tinha casa, não tinha templo, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não. Brincadeira. Veio na cabeça e... Minha filha tem um negocinho que se aperta... Era uma casa. Ficou. Mas Israel estava completamente destruído. Jeremias estava lamentando. Provavelmente, conhecidos, familiares, amigos de Jeremias tinham sido mortos ao ser levado para o cativeiro. Ao ser invadido pela Babilônia. Tanto que Jeremias, ele diz ali, ó, no texto que nós lemos. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso. Olha ali. Lembro-me bem disso. A minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias, ele estava acabado. Nação de Israel estava acabada. Por causa do pecado do povo. Da idolatria. Da promiscuidade. O pecado do povo trouxe juízo sobre o povo. O povo foi levado para como cativeiro e eles estavam completamente sem esperança. Eles não sabiam mais o que fazer. Acabou. A nossa nação acabou. Nada mais vai funcionar como era antes. Nós nunca mais teremos um templo. Nós nunca mais teremos nossas casas. Nós nunca mais teremos os nossos familiares. Eu não sei se você gosta, mas eu gosto muito de ver filme de guerra. Para pra pensar a dor das pessoas que perdem seus entes queridos. O Lu, em um equipante, fez agora uma viagem antes de vir pro PV. E ele mostrou pra gente, contou um pouquinho qual foi a experiência dele de entrar nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, onde judeus foram aniquilados ali pelos nazistas. Uma dor que não tem como medir. Jeremias, ele estava completamente destruído. E daí eu me pergunto, talvez você esteja se sentindo hoje como Jeremias, destruído. Porque o teu pecado, ele acabou com você. O teu pecado fez você perder algo que você talvez tinha prometido que ia guardar para sempre. O teu pecado fez você perder a sua virgindade. O teu pecado fez você se distanciar dos seus pais. Só que você cresceu dizendo, minha família é aquilo que eu mais tenho como precioso. Eu jamais vou virar as costas para minha família. Mas talvez a tua família está destruída por causa do teu egoísmo, por causa da sua inabilidade de pedir perdão, por causa da sua inabilidade de abrir mão das suas vontades, por causa da sua inabilidade de entender que você é um filho e que um filho ele precisa honrar o pai e a mãe. E o texto não diz, honra teu pai e tua mãe se eles não têm si. É, honra teu pai e tua mãe. Talvez você esteja se sentindo destruído, acabado, porque o seu coração foi moído em pedaços, porque você entregou o seu coração para alguém que você não deveria ter entregado. Talvez você viveu uma experiência na qual você se permitiu ser tomado por efeito de algo que não era sua própria decisão. Você ser tomado por um efeito talvez de drogas, de álcool, isso levou você a fazer algo do qual você se arrepende até hoje. Talvez a sua irresponsabilidade, a sua negligência fez você repetir um ano na escola, fez você perder um ano de faculdade. E você está desolado, você está destruído, você está quebrado. Você está literalmente sofrendo as consequências de errar o alvo. Sofrendo as consequências de não ter priorizado e colocado Deus como aquilo que é mais importante na sua vida. Jeremias estava dizendo isso. Eu estou mal porque nós abandonamos a Deus e Deus está nos corrigindo. Eu estou mal. Eu não sei o que fazer. Eu não sei mais como lidar com o meu passado. Eu não sei mais o que fazer com as coisas que marcaram o meu corpo, marcaram a minha vida. E eu não sei mais para onde ir. Eu não sei mais aonde buscar ajuda. Mas Deus é lindo demais. E Jeremias conhecia esse Deus que é lindo demais. Então Jeremias, lá no versículo 21, ele diz, todavia, Jeremias quebra o pensamento. Ele muda. Ele estava lembrando das coisas ruins. Aí Jeremias, ele quebra o pensamento e diz, mas, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ou na versão, talvez você tenha decorado quando criança, ou como eu decorei, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que é que Jeremias podia trazer à memória naquele momento que desse esperança para ele? Porque se Jeremias fosse buscar a memória, sabe o que Jeremias ia lembrar? Ele ia lembrar de Nabucodonosor invadindo Israel e destruindo tudo. O que é que Jeremias podia lembrar? Porque se Jeremias fosse lembrar do passado, ele ia lembrar de mais ou menos 9 gerações de reis em Israel que erraram o alvo, que perseguiram os profetas, que cometeram adultério, que deixaram a Deus, o único e verdadeiro Senhor, que se misturaram com outros povos, que foram idólatras, que adoraram a outros deuses. Esse é o passado da nação que Jeremias tinha para lembrar. Mas ao invés de Jeremias olhar para essas coisas, Jeremias olha para trás e ele diz, o que é que pode me dar esperança? Do versículo 22 até o 31, ele vai mostrar, e eu quero ler só a primeira frase do 22. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Deus tinha feito antes de ter feito a aliança com Moisés. Me obedece e desobedece. Deus tinha escolhido o povo de Israel para ser o povo dele. E Deus tinha prometido para Israel que eles teriam uma terra que era deles. Jeremias lembra que um dia Deus tirou o povo dele de escravo no Egito para levar para a terra prometida. Jeremias lembra que o amor leal, fiel de Deus, levaria eles de volta para casa. me arrepia. Porque sabe o que vai acontecer? Um pouquinho para frente da história, mais ou menos uns 35 anos depois, Deus mexe. E olha que interessante, conversei isso agora, acho que com o equipante essa temporada. Não foi o rei que falou, o povo de Deus ele é tão bonzinho que eu acho que eu vou deixar eles voltarem para casa. Não. Deus moveu o coração do rei da Babilônia para que enviasse o povo de Israel para casa de novo. Não duvide de encontrar algum rei da Babilônia lá no céu quando você estiver lá. Porque a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a história de Daniel na cova dos leões, todos eles, os reis que estavam diante deles, reconheceram verdadeiramente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é um Deus vivo. Quando abre a cova dos leões e Daniel estava lá e não aconteceu nada com ele, o rei vira e diz, certamente o rei, o Deus de Daniel, é um Deus vivo. E o povo, que tinha a promessa de Deus, que tinha uma casa, que tinha um povo, que tinha um lugar, que tinha uma terra prometida, volta para casa porque Deus prometeu isso para eles. Porque Deus, ele é leal com o seu amor para com a gente. Da mesma maneira como a gente pode viver momentos de dificuldade, de tristeza por causa do nosso pecado, como o povo estava vivendo lá na Babilônia, nós também precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E você precisa trazer à memória aquilo que Cristo fez na cruz por você. Esse é o seu motivo de esperança. Um teólogo, Nicholas Thomas Wright, ele vai dizer algo muito legal. Uma tríade linda para a gente gravar e entender como Deus ele pinta a história de uma maneira perfeita. E que nós não precisamos duvidar jamais de Deus. Uma tríade que você pode gravar, e olha que interessante, olha que lindo. Libertos do Egito para a Terra Prometida. Libertos da Babilônia para voltar para casa. Libertos do Egito para a Terra Prometida. Libertos da Babilônia para voltar para casa. E conosco, libertos do pecado, a caminho do Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Deus também preparou morada para você. Ele também te prometeu uma terra. Ele também te prometeu um lugar eterno. Um lugar onde não haverá choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento por causa do pecado. Um lugar onde não haverá mais tristeza por causa das escolhas erradas que nós fazemos. Deus prometeu para Israel, eu vou dar um lugar para vocês perfeito. O mesmo Deus que tirou Israel do Egito, o mesmo Deus que mandou Israel de volta para casa depois do cativeiro na Babilônia, é o mesmo Deus que mandou o filho dele, Jesus, para morrer numa cruz no seu e no meu lugar. Ele é fiel, o amor dele é leal. Precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Em Jesus, você e eu não temos nenhum motivo para perdermos as esperanças. Você perdeu sua virgindade, lembra? Nada aqui é sobre você, é sobre Ele. Ah, mas há mais nada. Traga à memória aquilo que te dá esperança. O que é que te dá esperança? Cristo morreu na cruz por você, antes mesmo de você fazer o que você fez, ele já morreu por você. Deus, no negócio, ele pagou a conta sem ganhar nada em troca. Você já trocou alguma coisa com alguém? Já fez um rolo? O que, que você faz normalmente? Tá, peraí. Quando você vai me... Então tá, deposita primeiro que daí depois eu te dou. Não, cadê o outro que você vai trocar comigo? Faz lá, direito para ninguém sair no prejuízo. Não. Deus, ele saiu no prejuízo. Ele entregou o filho dele na cruz para comprar você, sem saber. Na verdade, ele sabe, mas sem garantia de que você ia querer ele. Ele fez isso de graça. Ele fez isso sem se preocupar se você ia desejá-lo ou não. Ele fez isso sem se preocupar se você ia querer a vida eterna que ele te promete ou não. Ele simplesmente fez. O mesmo Deus que libertou o povo dele da escravidão no Egito, o mesmo Deus que levou o povo dele de volta para a casa da Babilônia, é o mesmo Deus que quer levar você para passar a eternidade junto com ele. Mas Tiago, que Deus cruel! Olha o que ele fez com o povo dele, fez o povo dele sofrer. É porque talvez, se o povo dele não tivesse sofrido, eles não iriam trazer à memória aquilo que dá esperança para eles. Eles iam continuar achando que estava bom, que estava tudo certo, que estava tudo direitinho. Por isso que as coisas na sua vida não dão certo enquanto você não se encontra com ele. Porque ele faz de propósito para que não dê certo mesmo. Porque ele quer que você entenda que o único jeito de dar certo é com ele. Ele está chamando a sua atenção. Ele está dizendo, olha, a solução para o seu problema sou eu. Venha para mim, venha na minha direção. Eu te amo. Para de tentar fazer sozinho. Para de tentar fazer do seu jeito. Jeremias, ainda na poesia dele, ele diz, não veria Deus tais coisas. Quem poderá falar, fazer acontecer, se o Senhor não tiver decretado? Mas olha que lindo. Olha que lindo. Jeremias diz, como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? Peraí, Tiago, não entendi. É isso? Jeremias diz, como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? Sabe o que Jeremias está dizendo? Graças a Deus, ainda bem que Deus puniu o seu povo, para o povo lembrar dele. Diante dessa pergunta, Jeremias responde, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Quando Jeremias lembra, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele diz, opa, peraí. Vamos examinar, deixa eu parar para pensar, deixa eu colocar a prova, deixa eu anotar aqui, quais têm sido os meus caminhos? Olha como a Bíblia é linda, olha como a gente tem que querer estudar ela todos os dias e todo momento. Aí ele diz, depois que você fizer isso, e depois voltemos ao Senhor, levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus. E digamos, pecamos e nos rebelamos contra o Senhor. A gente tem que viver uma constante vida de humildade. Mas tem uma atitude que é a mais importante de todas. Que é quando você entende e aceita que você pecou contra Deus. E que você precisa dele. Precisa de Cristo na cruz, morto, para perdoar os nossos pecados. A gente vai cantar uma música, e enquanto a gente canta essa música, eu quero que você feche seus olhos, e que você examine e coloque os seus caminhos à prova. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, e depois eu vou convidar você a voltar para o Senhor.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site, pvparaná.com, ou seguir o nosso Instagram, @pvparanaoficial. Deus te abençoe.